Agindo como Jesus, nessa nossa série, em que examinamos aspectos da vida do Senhor Jesus Cristo, não relacionados diretamente com o ensino dele, mas com reações dele, atitudes dele, como ele fez, como ele reagiu, para que nós possamos imitá-lo. O título hoje é Quase Mudo. Quase Mudo. Vocês devem imaginar que se refere à maneira como ele reagiu durante aquela madrugada em que ele foi traído e ao longo do dia até ser morto, à tarde do dia seguinte. Ali ele enfrentou as piores afrontas da sua vida, como se tivesse ali de uma forma concentrada o resumo, o conjunto, a soma das humilhações que ele iria passar por aqui, dos deboches cruéis que ele sofreu. Ao longo daqueles 3 anos e meio de ministério, ele enfrentou algumas situações assim, mas nem perto da concentração de humilhação que ele teve naquele último dia, especialmente humilhação na forma de agressões físicas que ele sentiu. Como é que ele reagiu? Ele esteve perante o sumo sacerdote, foi para Pilatos, foi para Herodes, voltou para Pilatos, então foi um julgamento formado de várias etapas. Como é que ele reagiu, sendo tão afrontado, tão cruelmente espancado, ridicularizado? Podemos resumir dizendo que ele reagiu falando muito pouco, o mínimo necessário, em algumas vezes, e nas outras vezes, completamente calado, absolutamente calado. Por isso o título Quase Mudo. Vamos acompanhá-lo rapidamente por esta via crucis dele, por essa linha angustiosa que ele passou lá com Caifás, logo no início, Marcos capítulo 14. Se não quiser acompanhar, não tem problema, eu vou só e leio. Não vou parar muito tempo em cada uma, porque eu quero que vocês vejam o resumo de uma maneira panorâmica. Marcos, capítulo 14, versículos 60 a 62, primeiro diz assim: levantando-se o sumo sacerdote no meio, perguntou a Jesus: nada respondes ao que estes depõem contra ti? Porque eles estavam dando testemunhos incoerentes, mentirosos, falsos sobre Cristo. Então, Caifás se admirou e disse: não vai responder nada, não? Estão te acusando aí de coisas graves. Nada respondes ao que estes depõem contra ti? Ele, porém, guardou silêncio e nada respondeu. Então, ele não respondeu à pergunta que indagava por que ele nada respondia. Ele ficou calado por estar calado. Mas o sumo sacerdote não se contentou. Tornou a interrogá-lo, o sumo sacerdote, e lhe disse: és tu o Cristo, o Filho do Deus bendito? Aí ele falou uma frase. Jesus respondeu: eu sou. E vereis o Filho do Homem assentado à direita do Todo-Poderoso e vindo com as nuvens do céu. Ponto. Então o sumo sacerdote rasgou as vestes e continuou então o julgamento. Então ele não responde ao sumo sacerdote, que já estava admirado porque ele não respondia às acusações injustas, mentirosas contra ele, como a Bíblia diz, incoerentes. Aí o sacerdote, o sumo, insiste e ele responde com uma frase. Lá na frente, versículo 65 do mesmo capítulo 14 de Marcos: puseram-se alguns a cuspir nele a cobrir-lhe o rosto, a dar-lhe murros e a dizer-lhe, profetiza, e os guardas o tomaram a bofetadas. Nenhum comentário de nenhuma palavra dele. Mateus capítulo 27, ele diante de Pilatos, versículo 11, Mateus 27 e 11, Jesus estava em pé ante o governador e este o interrogou, dizendo, és tu o rei dos judeus? Respondeu-lhe Jesus, tu o dizes. Três palavras e que foi uma resposta sem ser uma resposta. Tu o dizes. No versículo 13, então lhe perguntou Pilatos, não ouves quantas acusações te fazem? Jesus não respondeu nem uma palavra, vindo com isto a admirar-se grandemente o governador. No versículo 12 que eu pulei de propósito, porque já não é mais com Pilatos, e sendo acusado pelos principais sacerdotes e pelos anciãos, nada respondeu. Com Herodes Antipas, em Lucas capítulo 23, versículo 6, Lucas 23, versículo 6 em diante, tendo Pilatos ouvido isto, perguntou se aquele homem era galileu. Ao saber que era da jurisdição de Herodes, estando este naqueles dias em Jerusalém, lhe remeteu. Herodes, vendo a Jesus, sobremaneira se alegrou, pois havia muito queria vê-lo, por ter ouvido falar a seu respeito. Esperava também vê-lo fazer algum sinal. E de muitos modos o interrogava, Jesus, porém, nada lhe respondia. Os principais sacerdotes e os escribas ali presentes o acusavam com grande veemência. Mas Herodes, juntamente com os da sua guarda, tratou-o com desprezo e, escarnecendo dele, fê-lo vestir-se de um manto aparatoso e o devolveu a Pilatos. Nenhuma palavra de Jesus. Mateus 27, de 27 a 31. Mateus 27, de 27 em diante. Logo a seguir, os soldados do governador, levando Jesus para o pretório, reuniram em torno dele toda a corte. Despojando-o das vestes, cobriram-no com um manto escarlate, vermelho. Tecendo uma coroa de espinhos, puseram-lhe na cabeça e na mão direita um caniço. E ajoelhando-se diante dele, o escarneciam, dizendo, salve, rei dos judeus. E cuspindo nele, tomaram o caniço e davam-lhe com ele na cabeça. Depois de o ter escarnecido, despiram-lhe o manto e o vestiram com as suas próprias vestes. Em seguida, o levaram para ser crucificado. Nenhuma palavra. Versículos 35 em diante do mesmo capítulo. Depois de o crucificarem, repartiram entre si as suas vestes, tirando a sorte. E vamos para o 39. Os que iam passando blasfemavam dele, meneando a cabeça e dizendo, ó, tu que destróis o santuário e em três dias o reedificas, salva-te a ti mesmo, se és filho de Deus, e desce da cruz. De igual modo, os principais sacerdotes com os escribas e anciãos escarneciam, dizendo, salvou os outros, a si mesmo não pode salvar-se, é rei de Israel, desça da cruz e creremos nele. Confiou em Deus, pois venha livrá-lo agora, se de fato lhe quer bem, porque ele disse, sou filho de Deus. Tudo na gozação. E os mesmos impropérios lhe diziam também os ladrões que haviam sido crucificados com ele. Falamos nisso recentemente, e um deles depois se converteu. Seja como for, nenhuma palavra de Jesus aqui também é registrada. O que nós temos aqui, irmãos, é uma lição valiosíssima do modo do crente, você reagir a acusações falsas, calúnias, agressões morais na sua presença. Eu quero tratar desse aspecto em particular, não de uma acusação mais formal na imprensa ou na justiça, uma coisa assim. Eu quero concentrar nesse exemplo dele, na presença dele, ser acusado de toda forma e maltratado de todo jeito. Então, eu queria pensar nisso. Você estando presente numa situação qualquer, num lugar público, num lugar particular, seja onde for, numa faculdade, num colégio, num fórum, no trabalho, numa batida no meio da rua, o que for, uma situação em que você está presente e gente ao redor, 3 pessoas, 10, 15, 100, não importa, e coisas mentirosas, caluniosas serem ditas alto e bom som, como se diz a expressão um pouco grosseira, na sua cara, ou seja, na sua frente, ali, e na frente de pessoas suas, claro, na frente de pessoas estranhas, conhecidas, não conhecidas, de todo jeito. Essa é a situação que eu gostaria de imaginar você passando por ela. Eu, qualquer um de nós. Geralmente a nossa reação, até pelo instinto, é raivosa, exigindo uma reparação, brandindo a altos pulmões, por respeito. E se nos perguntarem, estaremos cheios de explicação. Algumas, até sinceras, para deixar claro que isso é injusto, limpar a minha honra, preservar o meu nome, o nome dos meus filhos, meu testemunho de crente que eu tenho nesta cidade aqui. Agora vem esse cidadão aqui, ou pessoas aqui, me arrasam aqui e dizem. Então, nós teríamos justificativas razoáveis até para explicar um comportamento forte, muito forte nosso, irritado, com raiva mesmo, e explosiva. Vamos olhar para o exemplo do Senhor Jesus Cristo aqui e tentar cada um tirar lições para si próprio. Duas atitudes dele. Ele falou sobre si um pouquinho, sobre quem ele era, profetizou que ele voltaria, que seria visto ao lado de Deus. Ele falou de si, ele não se recusou. Quase mudo, lembra o título? Quase. Mas ele falou um pouquinho, mostrou sua posição, mostrou que não estava concordando, claro, mas de uma maneira extremamente objetiva, sem repetições, sem afetações, sem gritos, sem raiva borbulhando pela boca, de maneira serena. E não repetiu nenhuma vez nada, certamente porque ele sabe de que, na maior parte das vezes, quem agride sabe quem é o outro e não está muito interessado em verdade, não, em explicações, não, quer agredir. Seja como for, ele falou de si um pouquinho, sem afetação. Segundo, depois de falar um pouco, aguentou calado. Suportou muito grito, acusação, mentira, bofetadas, cuspes, até uma lança no final. E esta forma de reagir, ou seja, de falar pouco, aguentar calado, ou quase calado, eu acho que é uma forma dele aplicar o princípio dele próprio, de dar a outra face, que é algo extremamente difícil para nós entendermos aquilo que significa aquilo, a que ponto nós levaremos aquela exortação dele, e eu não vou comentar isso agora. Para mim é um dos princípios mais difíceis do cristianismo, uma das frases mais mas misteriosas dele de se compreender até onde ele quer chegar com aquilo da outra face. Eu não vou entrar no mérito, mas eu quero observar um detalhe. E nós vamos lá para ver como é que ele reagiu quando ele foi agredido na face. É um exemplo valiosíssimo para o crente, porque ele disse: se baterem na sua face, dê a outra. E bateram na dele. Opa! Hora preciosa de ver se ele vai dar a outra. Literalmente como ele mandou que nós dessemos. Digno de se meditar nisto. João 18, 22 a 23. João 18, 18 em diante. 18, 22 a 23. Inclusive estamos no julgamento dele ainda, estamos no mesmo contexto, do qual nós já tiramos várias passagens. E curiosamente aqui ele falou bastante com o guardinha, ele falou mais do que com o governador, com o rei, com tudo. Interessante. Dizendo ele isto, e mais uma vez se recusando a responder, quando ele disse: por que me interrogas? Pergunta, no 21, pergunta aos que ouviram o que eles falei, bem sabe o que eu lhe disse. Ele não repetiu mais. Dizendo ele isto, um dos guardas que ali estavam deu uma bofetada em Jesus, dizendo: é assim que falas ao sumo sacerdote? Dessa vez ele não ficou calado. Mas a elegância da resposta dele é impressionante. As palavras de controle, de domínio próprio, de sabedoria. Replicou-lhe Jesus: se falei mal, dá testemunho do mal. Mas se falei bem, por que me feres? Pronto. E eu disse que ele falou muito, duas frases. Que perto do que ele estava falando, era muito mesmo. Ele falou praticamente nada o tempo todo. Ele fala um pouquinho, deixa bem claro que não concordou em ter sido alvo de uma bofetada. Aquela agressão não foi razoável no caso dele, embora o guarda até tivesse direito e autoridade de fazer aquilo, de acordo com as leis da época lá, pelo que ele interpretou como sendo um desrespeito a uma autoridade grande, que era o sumo sacerdote. Sem entrar no mérito, se o guarda agiu fora da jurisdição ou fora da autoridade dele ou não, sem entrar nesse mérito, mas ele deixou claro que não concordava e pergunta: por que me feres? Então ele deixou exposta a brutalidade do guarda, mas ao mesmo tempo não agrediu o guarda. Em nenhum momento. Se eu fiz mal, digo o que, que eu fiz. Se eu fiz bem, por que, que você me bate? Pronto. Deixou claro. Aliás, ele colocou na parede o guarda ali. Ele deixou o guarda numa encruzilhada grande. O guarda, obviamente, ficou mudo. Não teve como responder. Mas é interessante que ele expôs a incoerência e a brutalidade do guarda, mas, ao mesmo tempo, não agrediu. E, ao ser gentil com alguém tão bruto, com razão ou sem, mas bruto, intratável, entendo eu que ali Jesus cumpriu o que ele próprio disse: dá a outra face, porque ele se expôs a levar uma segunda bofetada muito mais forte, porque na primeira vez o guarda tomou as dores do sumo sacerdote, o guarda não tinha nada a ver com isso, mas ele agrediu uma autoridade, do ponto de vista do guarda, então o guarda reagiu durissimamente. Só que agora Jesus se volta ao guarda, e ele coloca no encruzilhado, ele encosta contra uma parede, o próprio guarda, e expôs a todos ali a incoerência ou a brutalidade daquele guarda, na frente de autoridades. Então, a probabilidade daquele guarda ter revidado era altíssima. É a maneira que eu tenho, já tenho dito isso, não é a primeira vez, de começar a interpretar, pelo menos em parte, o que Jesus quis dizer com da outra face. Se literalmente às vezes pode até ser, mas pelo menos sabemos que não obrigatoriamente todas as vezes sem exceção, porque ele próprio não fez isso. Ele se expôs, ele reagiu de uma maneira em que ele a qualquer momento era agredido de novo. Ele deu a outra face, ele se expôs ao seu opositor. Então a lição que fica aqui é que o crente deve usar todo o seu limite de domínio próprio na hora de uma agressão física ou moral ou verbal ou pública. Ele pode se defender, ele pode falar alguma coisa, até deve se achar que é necessário, mas importantíssimo, irmãos, dentro de um domínio, falando de uma maneira objetiva, clara, serena e muito, muito reduzida a fala, poucas palavras e aguentando muita coisa ruim de lá para cá. E pela própria reação, tem pessoas, vocês sabem, todo mundo aqui já entrou numa discussão, tem pessoas que estão exaltadas e você reage com educação, e você diz, por que você faz isso? E a pessoa não tem argumento, e quanto menos sem argumento, a pessoa fica mais exaltada, mais irracional, mais agressiva, você não sabe onde aquilo vai parar. Jesus se expôs a isto. Então, este é o ponto. Então, não é só baixar a cabeça e não dizer uma palavra. Esse é o procedimento que nós devemos ter sempre, em qualquer circunstância. Não. Não. Você pode olhar nos olhos do outro, pode se dignificar com a forma de você reagir, como eu creio que, tenho certeza que ele, em todo o tempo, permaneceu digno, embora sob grande, grande sofrimento e agressão, mas o crente que entra numa situação dessa e reage como o Senhor Jesus Cristo reagiu, com serenidade, muita humildade e muita capacidade de ouvir mentiras sobre a própria pessoa e ficar calado, o crente que consegue isso está indo nos passos do Senhor Jesus Cristo. Ah, pastor, é muito difícil. Claro que é difícil, eu sei que é difícil, e como eu sei. Então, o fato de ser difícil não é que deve nos dirigir, ou nos impressionar demais. Não, eu não quero saber se é difícil, se não é difícil, eu vou fazer assim, eu tenho que fazer assim. E pede a Deus poder, pede fruto para o Espírito Santo, em termos da sua ação, pede a influência dele, especialmente como eu comentei aqui, humildade, domínio próprio, que é muito difícil. Acho que todos nós aqui já nos arrependemos de alguma coisa que dissemos. E não só dissemos contra um guarda que nos esbofeteou, mas contra pessoas amadas, muito amadas, por motivos muitas vezes muito tolos. Todos nós, sem exceção, uns mais, outros menos, domínio próprio, falta de domínio próprio e falta de seguir o exemplo do Senhor Jesus Cristo. E às vezes a gente não quer admitir o fato de que é injusto. Se ele estivesse dizendo ao menos uma coisa que fosse correta, e até que eu engolia, porque eu errei mesmo, aqui ali e tal, até que ainda vai. Mas quando toca numa injustiça, numa mentira, numa distorção proposital, maliciosa dos fatos, isso é muito difícil a carne suportar. Muito. E, como eu comentei, nos sentimos cheios de justificativas, porque, afinal de contas, era calúnia. Como se isso nos desse licença para reagir de uma maneira grosseira, explosiva, ofendida, com razão está ofendida, ofendido, mas não com razão de reagir daquela forma. Detalhe, irmãos, ele nunca teve um pecado. Você não pode imaginar o tamanho da mágoa, da agressão dentro do coração do Senhor Jesus Cristo, pelo fato que você não sabe nem o que é isso, nem eu, o que é não ter pecado. Sabe aquela história de quando o menino danado, o pai bate, não sabe nem porque está batendo, mas o menino sabe porque está apanhando? Então, se eu chamar algum de vocês de pecador, e vocês me chamarem, eu tenho que dizer, é, de alguma forma é pecador. Então, se alguém nos acusa de alguma coisa, olha, aquela acusação em si pode ser falsa, mas por trás, de uma maneira mais larga, você é culpado de muita coisa ruim. Mesmo assim, você fica louco e não admite, mesmo sendo pecador, agressor muitas vezes, mas quando alguém lhe acusa de alguma coisa que naquele ponto específico não é justo, não é correto, você é doido. De raiva de tudo, porque foi injusto. Naquele ponto, de fato, foi injusto. Só que ele não tinha ponto nenhum da existência dele. Então, o tamanho do controle dele, o tamanho do domínio próprio, o tamanho da largueza dele, nenhum de nós pode imaginar. Então, quando eu digo assim, vamos seguir os passos de Jesus e reagir de uma maneira serena e tal, é seguir mais ou menos, porque para seguir o passo mesmo dele, você teria que não ter pecado nenhum e sentir o peso de uma mentira. Nós somos muito orgulhosos, vaidosos, cheios de direitos. Tudo bem que nós tenhamos, de fato, alguns direitos que a lei nos dá e podemos exercer de uma maneira correta, como cidadão e tal, isso é outra história. Mas quando eu digo cheio de direitos, é um sentidozinho meio irônico, meio ruim, em que nós muitas vezes nos sentimos exageradamente ofendidos e coisas assim. Tudo isso é melindre de carne, melindre de orgulho, de vaidade. Então, aguente com muito mais largueza injustiças, calúnias e tudo mais. Se defenda, mas de uma maneira muito parecida com Cristo. Poucas palavras, quase mudo, muita dignidade, sem concordar, mas pronto para calar, uma vez dito o que queria dizer, e suportar o que vier, em nome dele e para a glória dele. Ele fez aquilo para a glória do Pai, e nós fazemos para a glória dele, para a glória do nosso Deus. Vamos orar. Obrigado, Senhor Deus, pela tua palavra que nos dá um exemplo maravilhoso de comportamento do Senhor Jesus Cristo, digno, muito digno, mas muito humilde. Dignidade existe juntamente com a humildade, não são coisas incompatíveis, não. Nós às vezes não sabemos disto, ou fazemos que não sabemos, e nos exigimos direitos e respeitos, mas acima até do que nós merecemos. Nos ajuda com o domínio próprio do teu Espírito. Em nome do Senhor Jesus Cristo, amém.